Capítulo 7 de Um Clube da Malíngua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. Capítulo 7 de Um Clube da Malíngua, de Dostoiévski. Maria Alexandrovna, contudo, deixava-se arrastar pelo próprio talento. Concebeu um plano grandioso quanto audaz. Casar a filha com um ricaço, com um príncipe moribundo. Casá-la sem que ninguém o soubesse, aproveitando a senilidade do seu hóspede. Era não só ousadia, mas imprudência até. Não havia dúvida, o projeto era sedutor. Porém, em caso de malogro, poderia vir a reverter para o autor numa confusão sem antecedentes. Maria Alexandrovna bem o sabia, mas não era mulher para recuar. — Tenho-me visto em piores lances, disse ela a Zina, e era verdade. — E seria uma heroína se assim não fora? Certamente, o projeto tinha seus visos de bandoleirismo à mão armada. Maria Alexandrovna não era, porém, mulher para se prender com tais ninharias. Resumia o caso num dito muito acertado. Uma pessoa não fica para sempre casada. Era simplicíssima semelhante ideia, mas apresentava à imaginação tamanhas vantagens que Maria Alexandrovna era própria a assustar-se. Como mulher de recursos, dotada de legítima faculdade criadora, urdiu seu plano num revés de mão. É certo que apenas se lhe pintava na mente a largos traços, um tanto vagos até. Escasseavam pormenores e havia que contar com circunstâncias imprevistas. Maria Alexandrovna tinha, porém, confiança em si mesma. Não era o malogro que lhe metia medo. Lá isso não. O que a sobressaltava era a impaciência em encetar a luta. A impaciência, a nobre impaciência, minava ao pensar nos possíveis obstáculos. As mais sérias dificuldades antecipava-as Maria Alexandrovna por parte de seus nobres concidadãos de Mordassov, e, acima de tudo, da nobre sociedade das damas mordassovenses. Conhecia, por experiência própria, até onde é o ódio de semelhante gente. Nem sequer punha em dúvida, já se vê, que naquele ensejo toda a gente lhe avaliava as intenções, suposto que ninguém houvesse dito ainda uma palavra, fosse a quem fosse. Sabia, à força de triste experiência, que não havia um único acontecimento, por mais secreto que fosse, referente à sua vida, que, dando-se pela manhã, não andasse à noite na língua de todas as mexeriqueiras. Maria Alexandrovna, pois, antevia apenas o perigo. Esta casta de pressentimentos, porém, que jamais haviam enganado, não a enganariam ainda desta vez. Eis, efetivamente, o que sucedera, e de que ela ainda não tinha conhecimento. Pela volta do meio-dia, isto é, 3 horas, minuto por minuto, depois de haver chegado o príncipe a Mordassov, corriam pela cidade uns boatos algo singulares. Qual teria sido o ponto de partida? Ninguém o sabia. Mas caso é que se espalharam acto contínuo. Afiançava toda a gente que Maria Alexandrovna já tinha prometido a mão da filha, da sua Zina, com 23 anos e sem um copec de dote, ao príncipe, que Mozgliakov tinha sido posto a andar e que estava tudo resolvido e assinado. Qual era a causa de semelhantes boatos? Tão bem conheciam Maria Alexandrovna que lhe tivessem adivinhado, com tão perfeita unidade, os mais íntimos pensamentos? Nem a inverossemelhança de tal boato, visto como um projeto daquele gênero, se não leva a efeito no espaço de uma hora, nem a falta evidente de todo e de qualquer fundamento, pois ninguém sabia de onde partir a notícia, puderam dissuadir os mordassovenses. O mais surpreendente era o haver-se principiado a espalhar o boato no próprio ensejo em que Maria Alexandrovna encetava aquela sua conversa com a Zina a semelhante respeito. Tal é o faro dos provincianos. O instinto dos noveleiros das cidadecas atinge por vezes as raias do maravilhoso. E, todavia, o caso explica-se. Baseia-se no estudo íntimo e perseverante do próximo. Todo o provinciano vive debaixo de uma redoma de vidro. Como se disséssemos. É-lhe absolutamente impossível esconder seja o que for aos seus honrados concidadãos. Sabem a seu respeito aquilo que ele é o próprio a ignorar. O provinciano, de sua natureza, devia ser um psicólogo profundíssimo. E eis o motivo por que eu, às vezes, pasmava sinceramente de encontrar na província tão poucos psicólogos e tanto imbecil. Mas ponhamos isso de banda. estourou a notícia tal qual o raio. O casamento com o príncipe antolhava-se tão vantajoso a toda a gente, tão brilhante, que a face estranha daquele negócio a todos escapou. Dava-se ainda uma circunstância. A Zina era tão odiada, ou mais ainda, que a própria Maria Alexandrovna. E por quê? Ninguém o sabia. Entraria, talvez, em linha de conta a formosura de Zina. Talvez pelo fato de Maria Alexandrovna, apesar de todos os pesares, ser muito mais do que a filha, da mesma massa das outras mordassovenses. Ausentasse-se ela da cidade, e quem sabe, é possível que deixasse saudades. Dava animação à sociedade mediante incidentes variados. Sem ela, aborrecer-se-iam. Por outro lado, a Zina, pela sua atitude, parecia pairar nas nuvens e não em Mordassov. Não era da mesma raça e, talvez, inconsciamente, até tivesse uns modos demasiado altivos. E eis que esta mesma Zina, acerca de quem corria tanta história escandalosa, aquela soberbona, aparecia milionária, princesa, e entrava no rol da aristocracia. Dentro de 1 ou 2 anos, talvez, venha enviuvar e casa para ir com algum duque, ou algum general, e quem sabe com um governador, e coincide exatamente o estar viúvo e o ser grande admirador da formosura o governador de Mordassov. Desde então virá a ser a primeira senhora da província, e um tal pensamento, só por si, era intolerável. Não haveria notícia capaz de provocar tanta indignação em Mordassov. Estrugiam por todos os lados clamores de raiva. Diziam que era indigno, que o jarreta não tinha o juízo todo, que o tinham enganado, embaído, que urgia livrá-lo da sofreguidão daquelas garras, que, apuradas as contas, era imoral, uma ladroeira, que não faltavam meninas valendo tanto como a Zina e em condições de casar com o príncipe. Todas essas exclamações e essas linguarices eram apenas suposições da parte de Maria Alexandrovna, e já era demais. Estava farta de saber que toda a gente se achava pronta a praticar o possível e impossível, até para se opor a seus projetos. Pois não haviam confiscado o príncipe, e não tinha agora que o reconquistar a unhas e dentes? E daí, dado ainda o caso de que ela lograsse torná-lo a agarrar e trazê-lo outra vez para sua casa, não poderá, contudo, tê-lo preso a toda hora. Em suma, quem é que lhe podia afiançar que hoje, ainda, dentro em 2 horas, o coro solene em peso das damas de Mordassov se não terá congregado na sua sala e a pretexto de ordem tal que se torne impossível recebê-las? Se ela lhes fechar a porta, entram-lhe pela janela. Em conclusão, não se podia perder um instante, e, todavia, nada estava feito ainda. De súbito, eis que brota na mente de Maria Alexandrovna e amadurece do mesmo jacto uma ideia genial. Referir-nos-emos à dita ideia em lugar competente. Neste ensejo, a nossa heroína lá ia rodando a toda a pressa através das ruas de Mordassov, tremenda e inspirada, decidida a dar batalha para reconquistar o príncipe. Nem sequer sabia o alvitre que esposaria, nem onde o iria encontrar. Mas sabia com certeza que mais depressa devia afundar-se Mordassov do que falhar-lhe um único dos seus projetos. Do primeiro passo, não podia sair-se melhor. Encontrou o príncipe na rua e carregou com ele para jantar. Se me perguntarem o modo por que, cercada por tantas ciladas armadas contra si, conseguiu pôr o nariz a uma banda Anna Nikolaevna, declaro que considero esta pergunta ofensiva para Maria Alexandrovna. Deteve o príncipe no ato de se estar à porta da casa de sua rival. E a despeito de tudo, a despeito até das objeções do próprio Mozgliakov, receoso de um escândalo, atirou com o ginginha para dentro do trem. Era nisto exatamente que Maria Alexandrovna levava as lampas às suas rivais. Nos lances decisivos, não se detinha em presença de um escândalo, tendo como axioma que o êxito a tudo justifica. Escusado será dizer que o príncipe não opôs resistência de maior, e como sempre esqueceu-se de tudo, e ficou muito contente da sua vida. Ao jantar, não fez senão dar a língua, muito alegre, a fazer trocadilhos, a contar anedotas que nunca concluía, e passando de uma para outra sem dar por isso. Tinha bebido 3 copos de champanhe em casa de Natalia Dmitrievna. Ao jantar, bebeu mais alguns, e ficou alegrinho. Maria Alexandrovna era a própria lhe não deixar nunca o copo vazio. Eram irrepreensíveis as iguarias. Aquele ladrão do Nitishka esquecera-se de as chamuscar. A dona da casa desvelava-se em electrizar os seus hospedes com os enlevos da sua amabilidade. A Zina, contudo, mantinha gélido silêncio, e o Mozgliakov nem por isso estava nos seus dias. Comia pouco, estava muito preocupado a pensar. E, coisa que raras vezes lhe sucedia, Maria Alexandrovna estava inquieta. Anastácia Petrovna, uma zomba, fazia às escondidas sinais ao Mozgliakov, e este, sem dar por tal. A não serem Maria Alexandrovna e o príncipe, haveria descambado em jantar de enterro. E, contudo, Maria Alexandrovna encobre íntima aflição. Assusta a Zina com aqueles seus modos tristonhos de olhos vermelhos. E, demais, o tempo não sobeja, e Mozgliakov, esse obstáculo material, está para ali como um marco de pedra. Ergue-se da mesa Maria Alexandrovna, minada por funda inquietação. Mas qual não é o seu espanto, deixem-me assim dizer, quando vem a ter com ela o Mozgliakov e lhe declara que sente muito, mas que se vai retirar imediatamente.
— Onde é que vai, então?
Indaga ela com simpatia. — Eu lhe digo, Maria Alexandrovna, inseta o Mozgliakov atrapalhado, aconteceu-me um caso um tanto esquisito. — Nem sei até como lhe o diga, mas, pelo amor de Deus, dê-me um conselho.
— Que é? Diga lá.
— Meu padrinho, o Borodoniev, conhece? Aquele comerciante. Encontrei-o hoje. Está irritadíssimo. Dirigiu-me exprobações. Diz que eu sou um soberbo. Com esta é a terceira vez que vem a Mordassov sem ir para sua casa. Vem hoje, me disse ele, tomar uma chavena de chá comigo. São 4 horas em ponto, e ele toma o chá antiga, aí pelas 5, depois da sesta. Que quer que lhe eu faça? Eu avalio Maria Alexandrovna. Mas coloque-se no meu lugar. Foi ele que teve mão em meu pai que se queria enforcar, quando perdeu aquele dinheiro do Estado. Foi nessa ocasião, por sinal, que ele insistiu em ser meu padrinho. Se for a efeito o meu casamento com Zina Afanassievna, bem sabe que dispõe apenas de 150 almas, ao passo que ele é milionário, e mais que isso até, a segunda afirmam. Não tem filhos. Se eu estiver a bem com ele, pode deixar-me 100.000 rublos. Ora, ele está com 70 anos, lembre-se disto.
Ah, meu Deus! Mas então o que é que o prende? Por que está para aí a marralhar?
Exclama Maria Alexandrovna, disfarçando a custo o contentamento.
Vá-se embora, vá! Com essas coisas não se brinca. E era por isso que estava tão absorto durante o jantar? Vá, meu amigo, não se demore! Mas devia ter ido vê-lo esta manhã para lhe provar que aparecia sua benevolência. Ai, essa mocidade!
Mas, se Maria Alexandrovna tem sido a própria a aguir-me de semelhantes relações, tudo era dizer-me que era um mujik, parente de taberneiros e agente de negócio.
Ah, meu amigo, quanta coisa se diz sem pensar! Também sou sujeito a enganar-me. Não me tenho na conta de infalível. E daí? Não me recordo. Mas, é possível que eu me achasse numa tal disposição de espírito? Em suma, o senhor não tinha ainda formulado seu pedido. Certamente que houve da minha parte egoísmo maternal, mas agora devo encarar as coisas de um ponto de vista novo. Qual seria a mãe que me levasse a mal? Vai, não perca um instante. Passe a noite com ele e ouça lá. Fale-lhe a meu respeito. Diga-lhe que eu tenho em muita conta, que sou muito sua amiga. Proceda com habilidade. Ah, meu Deus! Tinha-se me varrido de todo, e era eu que lhe o devia ter lembrado.
Ressuscitou-me, Maria Alexandrovna, exclama Mozgliakov encantado, e agora obedecer-lhe-ei em tudo e por tudo. E eu, sem me atrever a falar-lhe nisso, pois bem, adeus, vou-me embora. Desculpe-me para com a Zinaida Fassanievna, e daí hei de voltar.
Receba minha bênção, meu amigo, e não se esqueça de falar a meu respeito. Efetivamente, é um velho estimabilíssimo. Há muito tempo que mudei de opinião a seu respeito, e demais, eu sempre o estimei na qualidade de russo dos bons tempos, tão despido de artifícios. Até mais ver, meu amigo, até mais ver. Foi uma fortuna carregar com ele o demônio. Que estou dizendo? Foi o próprio Deus que veio em meu auxílio.
Pavel Alexandrovitch estava já no vestíbulo a enfiar a chuba. Eis quem rompe por ali dentro, saída não se sabe de onde, Anastácia Petrovna.
Aonde vai?
Diz agarrando-o pela mão. A casa do Borodinoiev, Nastácia Petrovna, a casa do meu padrinho. Coube-lhe a honra de me batizar. Um velho rico, um padrinho de quem se herda, um homem que se deve amimar.
A casa do Borodinoiev? Pois diga adeus, desde já, a sua noiva, disse com sequidão Nastassia Petrovna. Como assim?
Assim mesmo. Supõe que a tem segura? Isso sim. Vai, mas é casar com o príncipe.
Com o príncipe? Que me diz, Nastassia Petrovna?
Que me diz quê? Que venha ver com os próprios olhos e ouvir com os próprios ouvidos. Pendure para aí a chuba e venha comigo.
Pavel Alexandrovitch, aturdido, atira para o lado a chuba e deixa-se levar para o quarto escuro, cuja porta dá para a sala.
Mas que quer dizer isso, Nastassia Petrovna? Não percebo patavina. Perceberá assim que ouvir. A comédia não tarda a principiar.
Qual comédia?
Chiton, não fale tão alto qual comédia. E é o senhor que paga as despesas. Andam a enganá-lo. Esta manhã, assim que o senhor saiu com o príncipe, a Maria Alexandrovna pôs-se a apoquentar de dor de Lhargazina, mais de uma hora, consentido em persuadi-la a aceitar para marido aquele jarreta de engonços. Dizia ela que não havia nada mais fácil do que era o enredá-lo. Propunham os tais alvitres que a mim própria causavam asco. Ouvi-os daqui, a Zina anuiu, e que cama lhe não fizeram ao senhor, ambas de duas, tendo na conta de um imbecil. E a Zina declarou formalmente que não casava com o senhor por coisa nenhuma deste mundo. E eu, tão tola, que já me estava até enfeitando para pôr ao pescoço uma gravata cor-de-rosa. Mas escute, escute.
Se assim é... É uma infâmia, murmurou Pavel Alexandrovitch, esparvoado, fitando o olho a Nastassia Petrovna.
Mas escute, vai ouvir o bom e o bonito.
Escutar onde?
Debruce-se ali, naquela frincha da porta.
Mas, Nastassia Petrovna, eu sou lá homem que me põe a escutar as portas?
Emprega bem o seu tempo. Aqui, meu paizinho, é preciso meter a honra na algibeira, desde que cá veio. Escute.
Contudo,
se não quer, resigne-se a ficar a chuchar no dedo. E a mim que me importa? Eu com dó do senhor e o senhor com cerimônias. Será para mim que eu ando a trabalhar? Eu, por mim, já nem cá fico esta noite.
Pavel Alexandrovitch, muito contra sua vontade, encosta o ouvido à fisga da porta. Referve-lhe o sangue nas artérias. Não percebe uma palavra de quanto em volta de si se está dando. Fim do capítulo 7.